Renan Calheiros, senhoras senadoras e senhores senadores. Venho por meio desta, senhor presidente, externar a vossa excelência minha preocupação com a atividade panfletária que está ocorrendo neste momento nos corredores do Senado Federal. A reclamação que dirijo a vossa excelência tem por fundamentação o artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 2º, da Resolução do Senado Federal número 40, de 1995, que assim reza: a mesa promoverá a defesa perante a sociedade do Senado de suas funções institucionais e de seus órgãos e integrantes quando atingidos em sua honra ou imagem em razão do exercício do mandato, cabendo 2. Promover e instalar por meio do Ministério Público, da Advocacia Geral da União, da Advocacia do Senado ou de mandatários advocatícios as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para obter ampla reparação, inclusive aquela a que se refere o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. O objeto de minha reclamação, senhor presidente, é o panfleto anexo a este expediente apócrifo e mentiroso, com o seguinte teor, abre aspas: pede-se a devolução ao novo governo para reanálise da indicação pelos motivos 1. A Lei Complementar número 80/94 estabelece lista tríplice com indicação do residente da República, aprovação do Senado Federal e nomeação. 2. Os dois últimos mandatos de 2 anos foram exercidos pelo Dr. Hammer Tabosa Moraes e Córdova, mais votado na lista tríplice. 3. De acordo com a apuração, a lista foi composta por Gabriel Faria Oliveira, Santa Catarina, com 455 votos, Carlos Eduardo Paes, Ceará, com 331 votos e Romo Plácido Piauí, com 184 votos. 4. O indicado, Dr. Carlos Eduardo Barbosa Paes, foi o segundo colocado na lista tríplice da Defensoria, com 331 votos. 5. Em 15 de janeiro de 2016, terminou o mandato do Dr. Hermann Tabosa de Moraes e Córdova, tendo a presidente Dilma Rousseff realizado a indicação quase 90 dias depois, em 12 de abril de 2016, apenas uma semana antes da votação do impedimento na Câmara, em período onde houve fortes indícios de nomeação e indicações em troca de apoio político contra o impedimento. 6. O candidato indicado é do Estado do Ceará, Fortaleza, e com lotação no Estado do Maranhão, tendo como principais e condicionantes apoiadores a escolha para contrariar o voto dos membros da carreira da Defensoria Pública da União, segundo fontes do antigo governo, os irmãos Ciro e Cid Gomes, Ceará, e o governador Flávio Dino, do Maranhão. 7. Durante a sabatina na CCJ, em 4 de 6 de 16, 12ª Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, houve indicação a erro dos senadores. Eis que, pelo excelentíssimo relator, senador José Pimentel, foi dito, de modo equívoco, a realidade dos fatos, sem oposição por parte do arguído, que o mesmo seria o mais votado. Quero registrar, senhor presidente, que aqui está o parecer apresentado à CCJ, publicado, divulgado, analisado, discutido, debatido e votado. Em momento algum, neste parecer, fala sobre votação. Portanto, no que diz respeito ao parecer, é mais uma inverdade desse documento apócrifo. Continua. 8. Em seguida, a excelentíssima senhora Fátima Bezerra manifesta o equívoco. Aí transcreve aqui. A senhora Fátima Bezerra é membro da CCJ e tem o direito de emitir as suas opiniões. Eu sou um daqueles que aprendi de que os senadores têm o livre exercício de emitir suas opiniões, independentemente daquele que não concorda. O senhor presidente... 8. Diante do exposto, excelentíssimo senador da República, e considerando especialmente a existência de um novo governo, diante do impedimento da presidente da República, Dilma Rousseff, e do período pré-impedimento em que foi realizada a escolha do excelentíssimo doutor Carlos Eduardo Barbosa Paes para o cargo de defensor Público Geral Federal, pede-se que haja votação para devolução ao novo governo de mensagem 36/2016 para ratificação ou redefinição da indicação do nome para defensor público federal. Quero registrar, senhor presidente, que esses panfletários são servidores públicos que, lamentavelmente, não têm a coragem e a honradez de assinar o documento. É um documento apócrifo, panfletado neste momento, pelo que os indícios que eu tenho, senhor presidente, são todos defensores públicos da União que deveriam estar trabalhando na sua repartição, defendendo a sua tarefa para a qual é remunerada, mas, lamentavelmente, sai e vem para essa casa numa atitude de covardia, porque não assina o documento, e difamar a Comissão de Constituição e Justiça, que realizou com transparência, presidida pelo senador José Maranhão até o final, dizendo que nós fraudamos a votação, dizendo de que houve troca de votos a favor do impeachment, dizendo que é preciso cancelar e devolver o processo. Por isso, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência para tomar as seguintes... Ah, pois não, senador Aloysio Nunes.
Senador Pimentel, todos sabem que nós tivemos, muitas vezes, embates políticos entre nós. Mas eu quero dizer que, da minha parte, da parte de toda a nossa bancada, Vossa Excelência sempre mereceu o mais absoluto respeito pela maneira correta, leal, competente com quem conduz o seu trabalho. Vossa Excelência seria incapaz de fazer isto de que está sendo acusado. Seria absolutamente incapaz, é uma acusação inverossímil, que não merece a menor guarida. E quero dizer também que o indicado teve uma excelente sabatina perante a Comissão de Constituição e Justiça, tanto que foi aprovado, creio eu, por unanimidade.
Foi por unanimidade, Vossa Excelência tem razão. Eu quero agradecer ao senador Aloysio Nunes Ferreira pela forma como Vossa Excelência desempenha o seu mandato. Temos, sim, divergências na política, mas nos fatos, nas informações, nunca nós tivemos diferença. Por isso, em várias matérias, eu acompanho Vossa Excelência e em alguma delas também tenho tido a mesma conduta. Por isso, fico muito grato pelo seu testemunho. Senhor presidente, portanto, a Constituição Federal garante a liberdade de expressão, mas veda o anonimato, como o caso concreto. Acredito que, à luz dessa difamação contra este parlamentar e esta casa, caberá a adoção de providências, notadamente solicitação à Polícia Legislativa para que abra inquérito a fim de identificar os responsáveis por essa conduta. 2. Encaminhamento à Advocacia do Senado Federal para as providências judiciais cabíveis contra os agressores. 3. Comunicação ao Defensor Público Geral Interino de que esses cidadãos, aparentemente integrantes da carreira de defensores públicos federais, uma vez identificados, sejam chamados a responder do ponto de vista disciplinar por estarem em horário de expediente, tratando de interesses alheios às suas obrigações funcionais. É o que requeiro, senhor presidente, e muito obrigado aos nossos pares.
Senador Pimentel.
Pois não.
Senador Pimentel aqui, Tasso, senador Tasso aqui. Ah.
A sua nosso esquerda, senador pelo Estado do Ceará.
Sua esquerda, que não é muito comum, mas a sua esquerda.
Com a liberdade que nós sempre nos tratamos, senador Tasso, a esquerda é uma mera posição da mesa em que estamos sentados.
Senador Pimentel, eu só queria reafirmar o que o senador Aloysio aqui repetiu. Apesar de nós sermos opositores no Estado do Ceará, aprimamos sempre na nossa relação pelo respeito, e conheço Vossa Excelência e tenho a absoluta convicção que não existe qualquer fundamento em qualquer especulação que tenha sido feito em relação à postura de Vossa Excelência na indicação do nobre defensor-geral da República. E que eu conheço também o jovem defensor-geral da República, homem que merece o nosso maior respeito e que teve aprovação da maioria da Comissão de Constituição e Justiça. Eu não sou da comissão, mas tive aqui o testemunho de vários senadores, aqui como o próprio senador Aloísio, sobre a absoluta legitimidade e lisura com que foi feito aquele pleito. E gostaria, e também não estou entendendo, senador Pimentel, o que está acontecendo para que se complemente, como é praxe aqui no Senado sempre, imediatamente a votação aqui no plenário. Que não estou entendendo exatamente o que está ocorrendo, se existe algum problema para colocar o nome dele em votação, na pauta, a indicação dele na pauta, e quais seriam as razões outras que pudessem impedir essa indicação. Trata-se de um cearense que tem um trabalho respeitado no Estado do Ceará, é um profissional respeitado no Estado do Ceará, e eu não vejo nenhuma razão para se cause essa celeuma aqui. Eu gostaria até de perguntar ao próprio senador Renan se existe algum empecilho, se existe algum problema para colocar em votação o nome do defensoria-geral da República desse cearense. Muito obrigado.
Eu que agradeço, senador Tarcísio.
Não existe, essa matéria está pronta para ser apreciada e eu agradeço a intervenção.
O senador Fernando Bezerra, senadora Ana Amélia, com a concordância de Vossa Excelência,
por favor,
senador,
por favor.
Senador Fernando Bezerra.
Senador José Pimentel, apenas para trazer também a nossa palavra, não de solidariedade, mas uma palavra de repúdio a essa tentativa de querer assacar contra Vossa Excelência o posicionamento que Vossa Excelência teve sempre aqui no Senado Federal. Reto, transparente, claro, sempre se pautando por uma conduta que tem o reconhecimento de todos os seus pares. Portanto, é lamentável que servidores públicos federais tenham feito essa tentativa por interesses contrariados ou por interesses inconfessáveis de querer colocar Vossa Excelência na situação da distribuição de um documento apócrifo, como Vossa Excelência bem colocou, e, portanto, que precisa ser investigado e providências serem tomadas para que a gente possa dar um basta a essas situações de corporações, de servidores que vêm para dentro da Casa Legislativa e não mede consequência dos seus posicionamentos e das suas atitudes. Portanto, eu quero trazer uma palavra de apoio a essa reação. Eu estava no gabinete do presidente do Senado, estava na companhia do senador Renan Calheiros, quando a Vossa Excelência chegou e Vossa Excelência vinha indignado. Vossa Excelência se expressou da forma mais transparente possível, pedindo providências à presidência do Senado Federal para que a gente possa impedir que situações como essa se repitam aqui na nossa casa. Portanto, Vossa Excelência tem o apoio, tem a compreensão, tem a solidariedade de toda a bancada do Partido Socialista Brasileiro.
Obrigado, senador Fernando Bezerra. Nossa senadora Ana Amélia.
Caro senador José Pimentel, eu queria tão somente reafirmar aqui o respeito que todos os senadores têm por Vossa Excelência. Na condução de várias missões delicadas aqui, como líder do governo, como líder de bancada, como responsável em assuntos muito relevantes no campo da Previdência, no campo social, no campo econômico, nunca, nunca, Vossa Excelência faltou com o cumprimento dos acordos firmados com as bancadas e dialogando sempre do ponto de vista do respeito, da democracia, que são marcas da personalidade de Vossa Excelência. É um cidadão político, uma liderança que tem o senso da responsabilidade responsabilidade e, mais do que tudo, respeito no relacionamento com os colegas, exatamente no cumprimento da palavra. Em nenhum momento, em nenhum relatório de Vossa Excelência, houve qualquer, má fé ou qualquer tentativa de fazer diferente daquele princípio que norteou sempre a sua vida e a sua relação desde que eu estou aqui no Senado Federal. Então, eu tenho o prazer de dar esse depoimento, porque tenho um enorme respeito por Vossa Excelência. Então, mesmo nas horas que estivemos em lados opostos, mas eu tenho que reconhecer, por dever de ofício, pela admiração pessoal que tenho por Vossa Excelência, essa conduta ilibada, essa conduta íntegra e essa conduta responsável de Vossa Excelência e, sobretudo, solidária e democrática em todos os momentos. Cumprimento, senador.
Obrigado, senadora Ana Amélia. Portanto, senhor presidente, eu quero agradecer o espaço concedido e peço a Vossa Excelência o encaminhamento dessa reclamação. Muito obrigado.